aqui nos estúdios da Pajeú, Emílio Vasconcelos, por telefone, Clóvis Lira. Eles são os pré-candidatos do PT à Prefeitura de Afogados da Ingazeira. E aí tem muito tema, né? Tem o debate nacional que não morre. Aliás, ficou mais inflamado nesse período do governo Bolsonaro. Tem o debate estadual, se o PT vai ter mais candidatos próprios, se esse alinhamento com o PSB pode prejudicar, se a ala do Humberto Costa vai ter peso sobre as decisões do partido, se essa candidatura própria aqui em Afogados é, como chegou a dizer o próprio Magno, uma rasteira em Carlos Veras, que queria que o partido indicasse a vice, ou estava brigando para isso, ou chegou a garantir a vice em Afogados, se isso procede ou não. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap, para o Emílio Vasconcelos e para o Clóvis Lira, que são nossos convidados de hoje. Primeiro, Emílio, prazer tê-lo conosco, bom dia. Como é que surgiu essa história da candidatura própria? Ela foi automática, a decisão de Totone e Patriota do ajuntamento? Isso, ou ela aconteceria mesmo se esse ajuntamento não fosse anunciado? Porque o PT tem uma visão crítica em relação a Totone por conta do voto em Bolsonaro, né? Mas essa questão da candidatura própria, coincidentemente, já se falava um pouco nisso, mas ela foi muito acelerada depois dessa decisão, coincidentemente. Isso foi consequência da decisão de Totone Patriota. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Mas de responder essa pergunta objetivamente, vou fazer um breve histórico do processo eleitoral no município de Afogados da Ingazeira. O Partido dos Trabalhadores disputou uma eleição com o saudoso Jair em 2012. E em seguida, há 4 anos atrás, nós também disputamos a eleição, no caso eu representando o PT nessa proposta, e ali a gente tinha, Nil Júnior, alguns desafios. Era um momento em que a Lava Jato estava no auge da sua popularidade, Lula e o PT sendo criminalizado e perseguido, e tinham apoiado um golpe de Estado. Naquele momento, o PSB fez um gesto de apoio à candidatura de Aécio Neves no segundo turno e apoio ao golpe de 32 parlamentares do PSB, 26 deputados foram suficiente para seria suficiente para derrubar o golpe, e o PSB tinha 32 deputados e oficialmente o PSB fez esse gesto, esse encaminhamento. Então aquela candidatura nossa naquele momento era mais do que natural, porque ela não se representava. A gente veio para Afogados discutir a cidade que queremos. Ela também tinha uma simbologia, uma trincheira, a defesa de Lula, a defesa do Partido dos Trabalhadores, a defesa de um projeto que estava sendo dilapidado e, principalmente, a defesa da democracia, que a gente já naquele momento denunciava que o que estava em jogo não era só o mandato da Dilma. Era a democracia, era a nossa soberania, eram os direitos trabalhistas acumulados ao longo dos anos, conquistas sociais acumuladas. Então, as candidaturas do Partido dos Trabalhadores em vários municípios, em Afogados, em Ingazeira, não foi diferente, tinha essa representatividade. Evidentemente, ao longo dos últimos 4 anos, o PSB fez um gesto de volta. O PSB apoiou a eleição de Fernando Haddad. O PSB começou a se posicionar no Congresso em pautas posicionada ao lado do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de centro-esquerda. Naturalmente, o PT também fez um sacrifício muito grande. Tirou uma candidatura de Marília Reis com chances reais de ganhar e, numa coligação com Humberto Costa no Senado, apoiou a reeleição de Paulo Câmara. De maneira que seria até, de certa forma, uma naturalidade, uma aproximação do PT em Afogados e Ingazeira com o conjunto da Frente Popular. Associado a esse processo histórico, recentemente o candidato Sandrinho fez um gesto, até um convite publicamente dos microfones da Rádio Pajeú, do Partido dos Trabalhadores, rediscutir a cidade que nós queremos, dentro de um projeto já concebido e estruturado há 16 anos da Frente Popular, e em torno de algumas propostas, né, algum programa de governo, que poderia se fazer essa discussão de aproximação, efetivamente associada a uma relação eleitoral e uma relação política. Então, a aproximação se deu nesse campo de discussão, de forma de propostas, de formas programáticas. E, com isso, havia uma corrente dentro do Partido dos Trabalhadores em Afogados e Ingazeira, defendendo a candidatura própria, inclusive eu fazia parte dessa corrente, mas, de uma forma majoritária, entendia que, havendo um rompimento do conjunto das forças ligadas a Bolsonaro, liderada pelo ex-prefeito Antônio Valadares. Era importante o PT discutir sim a candidatura própria, e nós fizemos esse debate à exaustão, mas também era importante a gente refletir sobre essa possibilidade de fazer uma aliança. Inclusive, nisso aí, o Carlos Vera deu também uma contribuição, e o senador Humberto Costa. Mas existia uma pré-condição que natural, esse afastamento, até porque a aproximação, como era em torno de programa, se dava no campo de que o PT pudesse ter inserção para apresentar propostas dentro do conjunto da Frente Popular, avançando naquilo que o PT entende que seria necessário. A partir do momento que há esse recuo, e a Frente Popular, mesmo depois de ter feito o enfrentamento político e público que fez, colocando a questão de Bolsonaro como predominante no sentido de não apoiar Antônio Valadares, bem como dele ter apoiado Mendoncinha, dele ter apoiado Bruno Araújo, o filho dele, Antônio Valadares, Toninho, presidente do PSL, e coordenou a campanha de Bolsonaro aqui em Afogados em Gazeira, acabou que eles recompuseram e se mantiveram unidos. Desta forma, volta à questão anterior. O Partido dos Trabalhadores tem que ter um horizonte, e esse horizonte não é somente as eleições municipais. Esse horizonte nos remete a analisar 2022. E a nossa dificuldade de entender é isso. De que forma vai estar se compondo essas forças políticas no município em 2022. E desta análise sai uma decisão que quase que natural do Partido dos Trabalhadores no município, entendendo que o melhor caminho é o Partido dos Trabalhadores fazer uma discussão com a sociedade de Afogados em Gazeira, de forma democrática, puxando essa discussão, colocando aquilo que é uma das bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores, que é debate de orçamentos participativo, discutindo a cidade que nós queremos, fazendo um debate de construção coletiva, que visa apresentar à sociedade um conjunto de propostas democráticas, onde todas as instâncias de administração política municipal possam, junto com a população, ter participação direta na construção desse orçamento, mas, sobretudo, na construção também da execução desse orçamento. Então, a nossa compreensão e o nosso propósito nessa eleição é fazer esse debate com a sociedade e politizar de forma que a gente contribua, fazer um debate político, administrativo e eleitoral, no sentido de que leve uma reflexão e que a gente se torne uma real alternativa de poder no município.
Então vamos lá. A partir desse momento, após o anúncio de alinhamento entre Totono e Patriota, o PT está dizendo que não conversa mais com esse conjunto de forças de jeito nenhum?
Não, o PT, dentro da discussão interna, tinha dois encaminhamentos: a perspectiva de candidatura própria e a admissibilidade de uma aliança com o PSB. Isso era um debate público, inclusive defendido pelo parlamentar, por Carlos Veras. A partir do momento desse realinhamento, o PT, hegemonicamente e por unanimidade, encaminha a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores no município no ano 2020.
Ótimo. Então vou perguntar de novo. Encaminhar a candidatura própria é um passo, mas o PT já teve momentos históricos em que encaminhou candidatura própria e depois fez um alinhamento. Eu sei que isso já foi discutido, digamos, programaticamente, com o termo que você gosta muito de usar. O PT não conversa mais com Totônio, Patriota e Sandrinho.
Não, o PT exatamente vai fazer o que eu estou lhe dizendo. Nós apostamos, afirmamos, definimos por uma candidatura própria, vamos começar a discutir com a sociedade, evidentemente dentro das nossas limitações por uma questão de pandemia. Nós tínhamos dificuldade de mobilização e de comunicação direta, mas vamos, à medida do possível, fazer um debate com a sociedade e construir um projeto alternativo, dando ênfase naquilo que é a cidade que nós queremos. E que com essa construção desse projeto, e na perspectiva de sua execução, a gente possa ser uma alternativa política, uma alternativa administrativa e uma alternativa eleitoralmente para Afogados nessa eleição.
O PT não conversa mais com Sandrinho, Patriota e Totônio juntos. Nesse ajuntamento, o PT não tem diálogo com eles.
Não, de conversar no sentido de amanhã eu me encontrar, cumprimentar, trocar ideias.
Não, conversar politicamente, de um ajuntamento.
Tá. Sim, não há espaço.
O PT nesse bloco não entra.
Não há espaço. Não há espaço.
PT nesse bloco não entra.
O PT tem candidatura própria.
Clóvis Lira está comigo também por telefone. E a novidade do processo, Clóvis é uma figura política presente na história de dois municípios, especificamente de Afogados e Carnaíba, né? Foi militante de várias frentes, foi candidato a prefeito em Carnaíba e agora coloca o nome na discussão do PT de Afogados, o que para muitos foi talvez uma das surpresas do processo em Afogados da Ingazeira. Clóvis, o que que definiu essa sua decisão de ser candidato a candidato pelo PT em Afogados? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Nil, quero esclarecer que eu nunca fui candidato a prefeito de Carnaíba, não. Eu fui vereador em Carnaíba.
Uhum.
Mas vamos ver o que interessa. Nil, o problema é o seguinte. Eu me filiei ao PT, que é um partido que tem uma identidade muito grande com o que eu defendo, e sempre defendi e defendo até hoje. E existe essa possibilidade, né, da candidatura própria do partido. O diretório se reuniu e decidiu que meu nome poderia ser um nome interessante para entrar nessa disputa. E eu sou um soldado do PT, né? Estou pronto para atender ao chamado do partido, porque eu acho que nesse momento, aqueles que são progressistas, aqueles que são de esquerda, está vendo o que o nosso país está passando. E quem não vê no horizonte nenhuma esperança. Nós temos a obrigação de salvar esse país. Aí você me salva esse país como prefeito de Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira é uma cidade importante no Pajeú, é uma cidade importante no cenário político de Pernambuco, e se não dizer do Brasil, e nós, como militante político, há mais de 40 anos, sempre ao lado das forças progressistas e de esquerda de Pernambuco, e nunca saí um milímetro dessa minha linha, eu realmente aceitei que meu nome fosse colocado à disposição do partido. Eu acredito que as mudanças começam na sua casa, com você conversando com seus filhos, orientando seus filhos, na sua rua, no seu bairro, e na sua cidade. Com isso aí, com essas mudanças acontecendo nesses locais, nós teremos com certeza um país mais justo, onde realmente prevaleça a justiça social, o bem-estar da população, e que a justiça prevaleça perante as injustiças que a população brasileira sofre há mais de 500 anos e que agora, de uma forma violenta, desumana, cruel, está cada vez mais crescendo à vista de todo o povo brasileiro. Então, Nil, eu defendo que essas forças se unam. Aqueles que realmente pensam nesse país, num país mais justo, um país onde o povo seja feliz, tem que se unir nesse momento. E eu acho que Afogados da Ingazeira, nós temos que unir todas as forças para derrotar o que existe mais atrasado na política de Afogados da Ingazeira, que é essa frente popular. É uma frente de direita, conservadora, e se doutor Arraes, a essas alturas, deve estar se mexendo dentro do túmulo quando vem falar nessa frente popular de Afogados da Ingazeira. Não existe mais frente popular de Afogados da Ingazeira. Existe um grupo unido, um grupo unido, para buscar só o seu bem-estar, os privilégios, para atender as famílias e aos amigos, e esquecer na população de Afogados da Ingazeira. Eu estou dizendo isso com conhecimento, e quem enxerga um pouquinho vê que tudo isso que eu estou dizendo é uma verdade.
Clóvis, como é que vai ser o processo de escolha do candidato? Você acredita que esse processo vai ter pesquisa, vai ser quem tem mais diretores ou filiados ao seu lado? Como é que é o processo de escolha no PT, que vira e mexe a gente tem às vezes dificuldade para entender?
Olha, esse processo da escolha, eu acho que tem que ter critérios. Existem outros nomes. Se o meu nome não for aceito, tudo bem, está entendendo? Agora, eu acho, o que eu defendo é que seja formado em Afogados uma frente ampla contra o que existe desse atraso em Afogados da Ingazeira. Não é só o PT. Em todas as frentes que faz oposição a esse grupo que se diz Frente Popular, que está há 32 anos cuidando de si e dos amigos, esquecendo a população de Afogados da Ingazeira. Eu vou citar um exemplo bem prático aqui. Esse anel viário. Esse anel viário só serviu de benefício para o ex-prefeito Antônio Valadares. As terras dele hoje são valorizadas, valem uma fortuna. É terreno de casa de 20, 30 metros por 30 mil, 40 mil reais. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer um programa de governo, meu, enxuto, onde existe a população, onde existe a participação da população, onde as prestações de conta, por exemplo, se for buscar recurso em Brasília, você leva as fotos das obras que estão sendo construídas e afogadas em Ingazeira, leva a prestação de contas, faça reuniões nos bairros, e realmente seja um governo e realmente tenha participação popular. Seja a cidade que o povo de Afogados queira, seja a cidade que o povo de Afogados sonha. E não obras para beneficiar A ou B. Obras para beneficiar a população de Afogados da Ingazeira. Isso é de fundamental importância. Outra escolha, os critérios serão criados. Agora, o que eu defendo é que nessa escolha reúna todas as forças que faz oposição a esse grupo que está no poder em Afogados da Ingazeira há 32 anos, se beneficiando do poder público.
Clóvis, agora, dos que têm se manifestado até agora por candidatura própria de oposição a esse grupo, o nome que surge com mais força do ponto de vista individual, né, o PT tem um capital natural, mas o nome é o nome de Zé Negão, o nome que apareceu terça-feira, estava aqui dizendo que vai levar à frente a pré-candidatura. Zé Negão está nesse leque de possíveis aliados?
Claro, Nil, claro. Zé Negão é a peça importante nesse jogo, tá entendendo? Zé Negão é o zagueirão dessa jogada aí, tá entendendo? É importante Zé Negão, é importante Renan, tá entendendo? Que é do PTB, que eu tive uma conversa com ele e outros. É importante muita gente, é isso que eu quero. Eu quero o PT, não é eu, o PT... Né? Nós vamos formar uma frente, porque veja bem, nós formando essa frente, com todas essas forças que faz oposição a Totônio, que vai aderir e vai participar do processo, nós temos chances objetivas e subjetivas, chances concretas de vitória, porque a insatisfação da população de Afogados da Ingazeira, esse ajuntamento de Totó e Patriota gerou uma insatisfação, uma revolta muito grande. O estrago que eles fizeram foi tão grande que eles estão desesperados. Eles não esperavam que a reação do povo fosse tão forte como foi. Então, nós temos que ter a inteligência, a competência, a humildade para reunir todas essas forças para a gente derrotar o atraso em Afogados da Ingazeira.
Emílio está aqui comigo nos estúdios. Essa visão do Clóvis, Emílio, ela é homogênea no partido ou o partido tem outras visões, como, por exemplo, defendo a candidatura própria isolada, independente de ajuntamento com outro grupo, até o fim.
Não, essa posição de Clóvis Lira, é claro, ele já externou dentro do Partido dos Trabalhadores, mas há também posições que se começa a amadurecer e debater sobre a construção desse debate, como é que ele vai se travar, a construção do enfrentamento político, e isso é uma coisa que nós estamos iniciando internamente, e vamos sair, sim, com uma posição mais amadurecida possível. O PT, eu acho que ele tem que fazer o debate na busca, como diz Clóvis Lira, de ampliar, evidentemente, com todas as frentes de oposição, mas o PT não pode se distanciar do seu programa, do seu projeto, das suas propostas, da sua identidade, que tem que ser um pouco cauteloso com essa, eu sou um pouco mais cauteloso e sugiro que o PT também seja, com esse leque que a gente possa construir de alianças, para que verdadeiramente a gente se apresente para Afogados da Ingazeira como algo que possa ser credenciado como diferenciado. Então é um processo inicial e é importante, e ele já tem feito esse tipo de defesa, e aí nós vamos construindo esse debate. O que nós temos no momento, que é o que está sendo fruto dessa discussão agora, é a primeira decisão tomada da candidatura própria, né? E aí, no segundo momento, tanto a discussão com a sociedade, o chamamento para a gente discutir com todos os atores envolvidos, com uma proposta que seja exequível, que a gente possa efetivamente sair da cidade que temos para aquela que nós queremos, a construção disso, e quem vai fazer esse enfrentamento, nós dentro do Partido dos Trabalhadores, acredito que teremos um amadurecimento para conduzir. Não creio que vai ter um conflito entre eu e Clóvis, não creio que vai ter uma disputa interna. Eu acho que no decorrer do processo, respeitando o calendário eleitoral e alguns critérios minimamente estabelecidos, quem melhor definir como proposta de governo e quem melhor representar essa proposta terá o apoio do outro sem nenhum problema. Nisso eu não vejo nenhuma dificuldade.
Agora, de conteúdo programático, desses detalhes que só o petista puro sangue entende, você tem pleno conhecimento de como isso funciona. Não há um risco de você dar uma rasteira em Clóvis, não?
Não é assim, né? Eu estou disponível e estou com a disponibilidade bem segura dentro de mim e dentro do Partido dos Trabalhadores, Nil Júnior, para fazer o debate programático, para ter a humildade de entender que se o nome do companheiro Clóvis se soma nesse projeto, representa, do ponto de vista político, eleitoralmente e politicamente, melhores condições do que eu para fazer o embate, eu ter a condição de efetivamente sair do debate e ser um soldado nessa luta. Pode ter certeza disso.
Eu sou um perguntador e me cabe perguntar. Eu vou para o intervalo. Estava lembrando uma entrevista que eu fiz com o Emílio, e eu tenho liberdade com ele, como tem com o Clóvis, em via de regra com todos os convidados. E ele estava fazendo uma crítica ao doutor Lúcio. Você lembra dessa entrevista, não?
Eu lembro bem.
Que era por conta, teve um ato político do PSB.
Isso.
Que, com as faixas na frente do cinema.
Isso.
Acho que Renan era do PT na época.
Isso.
Também. E você criticou que o Ministério Público não averigou, porque era candidatura extemporânea e tal.
Isso.
E estava falando, mas republicanamente, né? E aí a ligação caiu. Aí, quando voltou a ligação, eu disse, vamos continuar ouvindo Emílio. Ele estava esculhambando o promotor. Ele, não é, papai, não estava esculhambando ninguém, não. Emílio, vamos às perguntas. Tiago Santana, ele disse, queria perguntar a Emílio, que tipo de atraso o PT tanto fala que hoje existem Afogados? Nos últimos governos da Frente Popular até hoje, Afogados deu um grande salto no desenvolvimento em vários setores, e ele cita IEF, o PAE, Centro de Reabilitação Física, Via Não Reformado, PSFs Modernos, Ginásio de Esportes Reformado, Rio Branco Requalificada, entre outras tantas coisas. E está mandando um forte abraço. O que é que você diz ao Tiago Santana?
Olha, Tiago, a gente não tem concurso público. Eu entendo que essa prática de concurso público foi uma grande conquista da sociedade brasileira na última Constituinte. Ela permite, de forma democrática, o acesso ao serviço público, desde o filho de um faxineiro, de um gari, de um doutor, ou de um cabo eleitoral, por critérios, né? Se condições dadas de forma igual para uma disputa de um concurso. E o que nós estamos vendo em Afogados da Ingazeira nesses últimos 20 anos, praticamente? Cabos eleitorais, indicações políticas, De maneira que o foco passa a ser muito mais nesse quesito específico, atender ao gestor de plantão no momento de que a população. Eu poderia citar o trânsito de Afogados em Gazeira. Tiago, você veja que nós somos uma cidade polo e a gente já sofre demandas de cidade de grande porte por conta disso. O trânsito de Afogados da Engazeira é um caos. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode avançar muito em Afogados da Engazeira é o orçamento participativo. Nós não democratizamos o orçamento de Afogados da Engazeira. Nós não construímos coletivamente. Os conselhos gestores também são muito, sobretudo, de saúde, nas comunidades rurais. Não vem sendo dada a devida importância e eu diria até que, de certa forma, há uma instrumentalização. Você pegue também o piso nacional dos professores. Uma grande conquista do governo do Partido dos Trabalhadores e do Nacional, com o então ministro Fernando Haddad, foi criar um piso nacional dos professores, entendendo a importância desse profissional na formação da nossa sociedade. E, infelizmente, Afogados em Gazeira, todo ano, ele atrasa esse repasse desse aumento. A qualificação de mão de obra. A estrutura, Tiago, da Secretaria de Agricultura, uma cidade como Afogados da Engazeira, você não ter uma estrutura de que possa difundir tecnologia, que possa fomentar a tecnologia, sobretudo para o agricultor familiar. Você faz uma festa de aniversário do município e faz um Expo Agro e você traz por milhões de reais, milhares de reais, atrações públicas que não tem nada a ver com a agricultura familiar. E passado isso, esse dinheiro vai evaporado, vai embora, gera um emprego ou outro ali circunstancial e a agricultura não é efetivamente reconhecida e valorizada. Eu insisto muito nas salas multisseriadas, o programa Caminho da Escola. Então a gente vê que, Tiago, e lógico que a gente quer construir isso, estou citando alguns exemplos da sua respondendo à sua pergunta, mas há muito mais a gente construir de forma participativa com a sociedade e apresentar um programa que ele atenda a requalificação da Rio Branco, mas ele atenda também os bairros periféricos, que ele atenda mais também as comunidades rurais. Evidentemente você fala que a gente deu alguns avanços, e é verdade. Felizmente a gente teve também que reconhecer que parte desses avanços se dá pelo governo federal. O ex-prefeito Antônio Valadares tenta capitalizar o tempo todo a questão do Instituto Federal. Mas é como disse Clóvis no início dessa entrevista, o grande beneficiado, não sei se Clóvis citou como se fosse o anel viário, mas é o acesso ao Instituto Federal. O grande beneficiado foi ele, com a sua valorização do seu patrimônio, dentro do conjunto da Frente Popular. Então isso precisa ser rediscutido. A gente precisa fazer o debate pontuando a crítica e também apresentando as propostas. E a gente dá para citar alguns casos aqui, como foram referenciados por mim, que dá sim para avançar, dá para entender que é possível uma cidade ser construída melhor naquilo que nós almejamos.
Bom, vamos lá. O Clóvis está na ponta da linha. Clóvis, além da opinião do Tiago, que defende o que coloca como avanço de Afogados nos últimos governos da Frente Popular, por isso ele vai de encontro à sua análise. Tem também aqui a participação de outro ouvinte dizendo: discordo do amigo Clóvis, o anel viário já mostrou a importância dele para o município, por exemplo, na tragédia de 25 de março no Borges. Quem nos salvou do isolamento foi o anel viário. O que é que você diz a quem defende essas ações aí desse ciclo da frente, Clóvis?
Olha, eu 32 anos no poder seria uma coisa estúpida, né? Uma coisa escandalosa se eles nunca tivessem, durante esses 32 anos, fazer alguma coisa por Afogados. Eu em nenhum momento, acho que o PT em nenhum momento vai deixar de reconhecer isso. Agora você tem que ter consciência também que são 32 anos, não são 32 dias. E poderiam ter feito muito mais. Né? Eu não quero entrar mais nessa questão do Instituto Federal, porque todo mundo sabe que realmente beneficiou os terrenos do ex-prefeito. Né? E tem um projeto ainda, para concluir, que vai pegar ali a zondeira de Júnior Moura e vai margear o terreno dele até sair lá no Clube dos 100. Aí é que vai super valorizar aquela outra parte do terreno dele. Eu não quero entrar nisso aí, não. O povo de Afogados sabe. Agora, eu acho que nós temos que entrar em propostas, mudanças na forma de governar Afogados. Nós temos que fazer um governo participativo, Nós temos que fazer um governo para atender, cuidar das pessoas. Das pessoas simples e mais precisas. Olhar os bairros de Afogados da Ingazeira, olhar a zona rural, olhar essa questão da agricultura familiar, é uma coisa fundamental para a sobrevivência do povo de Afogados da Ingazeira, que está em decadência aí, está entendendo? Nós temos que ver, nós temos que resgatar a tradicional festa do final do ano de Afogados da Ingazeira. Eles fazem uma festa aí no mês de julho, gastam uma fortuna e esquecem uma festa que tem mais de 200 anos de história. Está entendendo? Então, nós temos que ver a questão do analfabetismo em Afogados da Ingazeira, que é um índice muito alto. Nós temos que acabar com o analfabetismo em Afogados da Ingazeira. Nós temos que implantar o sistema Paulo Freire em Afogados da Ingazeira para acabar com esse índice tão alto de analfabeto em Afogados da Ingazeira. Então, nós temos que fazer um governo, o PT fazer um governo voltado para o cidadão, voltado para as pessoas, cuidar das pessoas. Obras de cimento e tijolo são importantes, claro, mas mais importante é o ser humano, é você melhorar as condições de vida do povo de Afogados da Ingazeira. E a Brasília atrás de recursos, e atrás de investimento para a construção de obras em Afogados da Ingazeira, a implantação de algumas indústrias em Afogados da Ingazeira, porque água nós temos muita, agora com a transposição do Rio São Francisco. Nós temos que ir atrás disso, de empresários que queiram investir em Afogados da Ingazeira, para gerar emprego para Afogados da Ingazeira. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que nos preocupar, tá entendendo? Melhorar a questão do saneamento de Afogados da Ingazeira. Cadê o saneamento? E não concluíram o saneamento de Afogados da Ingazeira. Mataram o rio Pajeú. Nós temos que salvar o rio Pajeú. Nós temos que olhar o meio ambiente. Esse rio Pajeú é a vida, é a história de toda essa região. Esse rio já está praticamente morto. Nós temos que salvar esse rio. Cadê o saneamento de Afogados? Iniciou e não terminou. Então, na verdade, nós temos que fazer um governo voltado para a maioria da população, para as pessoas, entendeu? Para as pessoas, e não pensar em si, nem família, nem amigo, para estar na população de Afogados da Ingazeira, e realmente Afogados é uma cidade belíssima, é um povo maravilhoso, é um povo hospitaleiro, faz mais de 35 anos que eu estou morando em Afogados da Ingazeira. Eu morei 30 anos, 15 anos em Carnaíba, morei 15 anos em Recife e faz 35 anos que eu moro em Afogados da Ingazeira. Então, realmente, é onde tem meus filhos, onde eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, São José do Agito, aí construiu a nossa vida aí. Eu sou muito grato a Afogados, e Afogados merece realmente um governo voltado para esse povo maravilhoso, esse povo trabalhador, esse povo ordeiro. Não pode ninguém estar pensando em fazer projeto pensando em si, mas tem que fazer cuidando do povo, cuidando das pessoas. Isso é que tem que ser feito em Afogados da Ingazeira, amigo.
Ok, Clóvis, quer completar, Emílio, quer falar?
Eu queria aproveitar a oportunidade dessa intervenção que Clóvis fez, e principalmente também do questionamento que foi feito a ele, para complementar a resposta anterior a Tiago. E o tema é exatamente isso que o ouvinte fala para Clóvis Lira, que o anel viário comprovou
foi
ser...
Foi o amigo Lacerda.
Isso, que o anel viário comprovou ser uma obra necessária. Veja, nós não estamos questionando a importância da obra, nós estamos questionando como ela é direcionada. Agora, veja o que é que nós temos como fazer debate em Afogados da Ingazeira, que nós podemos melhorar. A fiscalização de obras em Afogados da Ingazeira, ela se dá por um funcionário público concursado. Nós tínhamos dois nessa função. Um passou de um concurso e ficou a vaga em aberto, e o outro foi afastado do ponto de vista administrativo e até hoje não preencheram a vaga. O que é que fizeram? Botaram dois contratados terceirizados, que fica mais submisso ao prefeito de plantão. Com isso, a fiscalização ela é feita de forma direcionada. E o que acontece? O projeto que aconteceu o que está acontecendo ali no anel, antes do anel viário? É que por não ter fiscalização da prefeitura, é porque também eu vou aproveitar para fazer a crítica ao Ministério Público de ser omisso, fizeram construções desordenadas às margens daquele riacho, consequentemente, inclusive infringindo a lei do Código Florestal, que tem a APP, que é a Área de Preservação Permanente, aterrar o leito do riacho, e a tragédia está se dando exatamente pela falta de fiscalização. E o que é mais grave, foram agora, depois da tragédia, da enchente, fizeram a recomposição da ponte, né, do acesso da ponte, e novamente, inclusive eu tirei fotos para registrar isso, novamente, se o fiscal da prefeitura for lá, se o Ministério Público cumprir seu papel, a obra continua sendo refeita no sentido de aterrar o leito do riacho. Isso é uma tragédia anunciada com omissão das autoridades. Inclusive, como disse Clóvis, isso está se dando ao longo do leito do rio Pajeú. Se você for no bairro Isidro Leite, você vai ver que tem uma rua lá que está dentro do leito do rio Pajeú. Então, só para completar essa intervenção, eu diria que uma das coisas que nós precisamos melhorar, além de falar do concurso público, que haja uma fiscalização mais efetiva, que essa fiscalização possa ser mais independente, no sentido de, se for aliado político ou não, seja efetivamente penalizado com construções irregulares. E aproveito para fazer essa denúncia que o Ministério Público e a Prefeitura precisam intervir naquela ponte, senão daqui a um ano ou dois vai acontecer o mesmo problema.
Clóvis, agora o eleitor da Frente Popular pode estar dizendo o seguinte: ora, mas nem Totônio é candidato, nem patriota, o candidato deve ser Sandrinho. Então, a sua leitura é de que a candidatura de Sandrinho seria algo como um fantoche a serviço dos dois? É isso que você está querendo dizer?
Não quero dizer que Sandrinho é fantoche. Deus me livre, jamais eu vou entrar nesse campo pessoal e irei humilhar nem desclassificar ninguém. Eu não faço isso. Eu gosto dele, é um rapaz educado. Tá entendendo? Agora eu acho que ele está dentro do mesmo ninho, né? Da frente, dessa chamada Frente Popular, né? Tá entendendo? Então eu acho que passa por aí, mas que eu, não é que ele vai ser fantoche, ou que ele vai ser poste, ou que ele não é ninguém, como alguém já do grupo deles colocou, foi aí pra rádio e colocou, menosprezando pelo fato de ser uma pessoa de... Eu não sei nem se a origem dele é humilde, a família é humilde, eu não sei nem dizer. Mas o ex-prefeito colocou aí que era um poste e não tinha nem graça, pelo fato dele ser uma pessoa simples, tá entendendo? Jamais. Eu acho que é um rapaz de respeito, vamos ter uma disputa saudável. Se eu for candidato, eu vou ter o maior carinho, o maior respeito por Sandrinho. Nós vamos discutir o campo de ideias, eu acho, e chegou, e 32 anos de poder desse grupo, ao qual ele faz parte, já deu o que tinha de dar para a Afogada da Engazeira.
Eu particularmente também não acho que seja. A minha leitura é a seguinte: vai ter uma dificuldade aí para vocês ajustarem o discurso, porque eu estou percebendo críticas duras, por exemplo, ao ex-prefeito Otônio, ao prefeito Patriota, né? E Sandrinho, caso candidato, com todo esse conjunto de forças, vai ser o nome que vai representar esses setores. Como é que vai fazer para bater na frente e poupar Sandrinho? Como é que vai ser esse discurso?
Olha, eu acho que a questão não é Sandrinho. A questão é o grupo que está no poder há 32 anos. E Sandrinho faz parte desse grupo. Ele é peça desse grupo. Está entendendo? Não vou partir para Sandrinho, dizer que Sandrinho é isso, é aquilo. Ele faz questão pessoal. Porque, inclusive, Sandrinho é um vice-prefeito. É discreto como vice-prefeito. Os erros que existem aí, ele pode até ter culpa, mas o culpado maior é o prefeito, porque é o responsável, está entendendo? Então, acho que não é isso. Nós vamos, acho que a discussão é em cima de 32 anos de um grupo que está no poder se beneficiando, principalmente os cabeças. Quem são os cabeças? Você sabe muito bem que o ex-prefeito foi para a rádio e disse, então, a mesa é ele e o prefeito atual. Está entendendo? Ele foi bem claro. Só que as lideranças de Afogados sou eu e o prefeito Patriota. Os outros não são nada, não representam nada. Só quem tem voto é ele, ele acha, é ele Patriota. Está entendendo? Então, eu acho que o nosso discurso tem que ser propositivo. Tem que ser propostas para o município. Agora, o vento que sopra lá, sopra cá. Se eles vierem bater na gente, a gente bate também. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Vou ter o maior respeito. Vamos fazer uma campanha de nível que o povo de Afogados merece. O povo de Afogados é um povo esclarecido, um povo educado. não merece baixaria. Nós vamos discutir ideias. Ideias, meu. Nós temos muitas. De ideias, nós damos de 1000 a 0 nele. Em discurso, nós damos de 3000 a 0 nele. Sabe por quê, meu? Porque nós temos história. Sabe por quê, meu? Nós não demos um voto a Bolsonaro para botar o país nessa tragédia que aí se encontra. Sabe por quê, meu? Para depois ir para a rádio, você está arrependido. Todo mundo sabia que Bolsonaro é a família dele. É envolvido com milicianos no Rio de Janeiro. Então, nós temos discurso de um Lula que foi o maior presidente da história desse país. Nós temos discurso de dizer que em 2016 foi dado um golpe nesse país, derrubaram a presidenta honesta. Até hoje não tem nada comprovado contra a honestidade de Dilma. E está aí o resultado do golpe de 2016. E que alguns deputados que eles votaram aí, votaram a favor do golpe. E olha aí o resultado, olha a tragédia, olha a cobra que eles criaram, olha aí a salamanta, a jararaca, destruindo esse país. Está entendendo? Discurso nós temos muito e nós vamos para isso, para as ideias, discutir as ideias, vamos para o palanque, mostrar o povo de Afogado da Ingazeira, e nós somos aliados do maior presidente da história desse país, o presidente que mais fez pelo nordestino, o presidente que mais investiu em Pernambuco. O presidente trouxe uma refinaria de petróleo para Pernambuco, que há mais de 50 anos vinha discutindo, vai para a Bahia, para Pernambuco, para o Ceará, para o Maranhão, para o Rio Grande do Norte. E ele disse, não, vai para Pernambuco. O presidente trouxe uma montadora de automóvel para Pernambuco. O presidente que hoje suave é o que é, agradeço ao presidente. O presidente, quando ele foi presidente, vinha essa obra aí do Anel Viário, essa obra do Instituto Federal, foi no governo de Lula. Tem um hospital em Carnaíba. Quem conseguiu foi o Beto Rocha, do PT, no governo de Lula. Então, obras aqui na nossa região, trazidas pelo governo de Lula, estão aí para todo mundo ver. E nós temos discurso, nós temos que ter a coragem, a determinação para defender o nome do maior presidente desse país e defender o maior partido desse país. O maior partido desse país organizado, o nome de filiados, com pessoas que pensam, com pessoas que enxergam, com pessoas que querem ver o bem social, com pessoas que querem ver o Brasil crescer, que é na área de educação, de saúde, de infraestrutura, da cultura. É o PT. E não esses que estão aí, estão vendendo tudo, destruindo tudo, e nós de Afogado ainda temos. Você diz, mas Afogado é pequeno, não. É como eu disse, tudo começa no município, na sua rua, no seu bairro. Tudo começa aí. E nós vamos ter discurso para discutir. Não vamos partir para o campo pessoal de forma nenhuma.
Entendi. Emílio, o Ediano faz uma pergunta que eu fiz ao Clóvis no bloco anterior. Com esse racha, com o fim do racha, com o fim do racha, né, o alinhamento entre Totônio e o atual prefeito, Zé Negão colocando o nome à disposição da população, você acha que pode haver uma união entre PT e o Zé Negão, se houver, quem poderia ser o cabeça da chapa para prefeito? Pergunta o Edjânio, do bairro São Sebastião.
Para essas eleições em 2020, o Partido dos Trabalhadores tem candidato a prefeito. Então, eu creio que a possibilidade do PT estar compondo, apoiando outra candidatura, isso não está em pauta mais dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós temos candidato a prefeito. Eu creio que isso responde a pergunta. Agora, só para reforçar o posicionamento de Clóvis, a gente realmente não vai fazer debate em campo pessoal, a gente respeita a pessoa, diferente inclusive do próprio ex-prefeito Antônio Valadares. O ex-prefeito, quando veio aqui nos microfones na iminência de romper com o Sandrinho, ele já chamou o Sandrinho de poste. Né? A gente não pensa assim, a gente não age assim. A gente vai fazer o que o Clóvis está discutindo. Vamos discutir proposta de governo e fazer o debate com a sociedade sem entrar no mérito pessoal com ninguém.
Você tinha feito elogios ao vice-prefeito, dizendo inclusive que ele, do ponto de vista do nome, né, ele representava a renovação que você defendia na política, conceitualmente. Sim. Né? Você continua achando isso?
Sim, continuo. O Sandrinho representa, nesse contexto, não dá para negar. Ele, como pessoa, pela sua origem, pela sua história, pela sua contribuição dentro do processo político da Afogados em Gazeira, pela tradição familiar que ele não tem na política. Isso não é, a gente não vai fazer um debate escondendo o óbvio. E aí, conceitualmente, eu continuo com o mesmo sentimento a respeito da pessoa de Sandrinho. Mas é como diz Clóvis, a discussão não reside na pessoa dele, é no que está no seu entorno. Qual a proposta de que ele vai defender para Afogados em Gazeira? Qual o programa de governo? Ele vai poder defender algum programa de governo que possa apontar para avanços, reconhecendo o que houve do governo anterior, esses erros ou não? Essa discussão vai nesse campo, nunca será no campo pessoal. Então, eu tenho o mesmo conceito, carinho, apreço, pela relação pessoal, familiar, que nos aproxima de Sandrinho. Não muda nada sobre ele, os meus conceitos individuais e pessoais. E eu... políticos também. No entanto, no que está em debate, que são as propostas, é o programa de governo, é o que nós queremos apontar como caminho para a sociedade, aí é uma divergência que precisa ser externada.
Vai ser curioso ver isso no palanque, a materialização dessa análise no palanque.
Eu não sei por que essa curiosidade, porque eu disputei uma eleição há 4 anos atrás com o Zé Patriota, e Zé Patriota é casado com a minha prima, que morou dentro lá de casa.
Sim, mas o...
Escute, certo, o vice dele é Sandrinho, que a esposa dele é minha prima carnal, que eu sou o padrinho dela, a sogra de Sandrinho, que é minha tia, no sábado da eleição, chegou lá em casa, cumprimentou minha mãe e disse: que bom, Luísa, que a eleição está chegando ao final e a família não se dividiu por isso. Então, foi possível, sim, conviver, tanto do ponto de vista familiar, como do ponto de vista político, uma relação que permitisse eu disputar com o Zé Patriota e não partir para o campo pessoal com ele, nem ele comigo. Se você pegar o meu guia, se você pegar o guia dele, eu acho que não tem por que não entender que duas pessoas políticas e civilizadas, quando faz um debate de ideia, de propostas, elas fazem se respeitando. Aliás, isso é a riqueza da democracia.
Sim, eu
é
acho,
a convivência dos contrários.
Eu acho lindo.
Não é
agora,
convivência, não.
No debate com o Patriota, o debate foi muito mais assintoso. Você fez críticas à gestão Patriota. Sim. E que do ponto de vista político não tem feito ao Sandrinho. O nível de questionamentos para mim é totalmente diferente.
Mas é porque
Patriota, por exemplo, não lhe cumprimentava nos atos de campanha. Agora, depois houve uma reaproximação, você chegou a dar declaração pública desejando recuperação a ele, dizendo que ia poupá-lo pelo Sim. momento que ele estava vivendo. A partir daí houve uma trégua. Mas antes o nível não é esse que você prega. Eu acho conceitualmente também diferente o que você dizia de Patriota, da gestão naquele momento, e os elogios que faz a Sandrinho hoje.
Não, mas veja, vamos separar as coisas. Primeiro, quando eu fui candidato a prefeito, Patriota já governava há 4 anos. Patriota ia para a reeleição. Então, o meu embate com ele era da gestão da qual ele era o prefeito. Sandrinho não foi prefeito ainda, tem um pouco de diferença. E o que nos separou um pouco com relação à Patriota, deixar bem claro isso, não foi a questão da campanha em si, foi o que antecedeu a campanha na sua eleição, quando houve aquela denúncia nossa de que havia fraude eleitoral na denúncia de compra de votos. Então, aquilo foi o que houve até um processo do Partido dos Trabalhadores, que culminou, inclusive, com a saída de Joana d'Arc, toda essa discussão que já, muita gente já sabe, mas ali foi o que nos afastou, não foi no processo eleitoral. No processo eleitoral, nós discutimos a gestão e discutimos propostas de governo. Nós não discutimos nada no campo pessoal. Eu não tive nenhum problema nessa natureza com o Patriota na campanha, não. Nem na campanha, nem pós-campanha.
Clóvis, quer comentar?
Alô?
Quer comentar, Clóvis?
Não, Nil. Não, acho que... A mídia colocou muito bem, e é como eu disse, é no campo das ideias, das propostas, e o discurso nós temos muito para defender a nossa proposta de governo e a nossa bandeira e o nosso partido.
Nil, concordo com o Clóvis, não acredito nesse arrependimento de Totônio, e eu não voto em quem defendeu Bolsonaro, nunca, está dizendo a Fátima do sítio Santiago. Tem críticas também, né? Aqui o Alex Novaes está dizendo: o PT morreu e faz de conta que está vivo, e diz que o povo acordou. O Zé Henrique está dizendo que o PT só quer roubar, não faz nada para o país, defende Maduro, que colocou o exército por cima da população na Venezuela, está dizendo aqui o José Henrique. Lourdes Pereira dizendo, deviam ter feito concurso público mesmo. É verdade. Diz, Tizio, o que é que quer falar?
Bom dia, Nilson. Essa eleição vai ter graça, viu? Essa eleição é que diz assim, se o candidato for para lá, eu venho para cá. Se o outro candidato vem para cá, eu volto para lá. E o eleitor vai para onde?
Tá aí o Zé Carlos, meu amigo Tizio. Quem mais aqui? Diga.
Bom dia, Nil Júnior. Ô, Nil Júnior, eu tô vendo aí o discurso aí de Clóvis Lira e fico pensando, 2014, Patriota votou em AES, votou contra o PT. Agora foi a vez de o candidato Totonho Varadalho votar em Bolsonaro. Como é essa frente da Frente Popular? Qual é o projeto realmente dessa Frente Popular? Porque em 2014, Patriota votou em AES, um dos piores bandidos reconhecidos dentro da Câmara de Deputados. E agora, Totonho votou em Bolsonaro. Tá vendo aí como é que tá a situação de Bolsonaro? Eu queria saber que debate eles vão ter para a população de Afogado. Tá meio complicado aí, não tá nessa frente aí não, Nil Júnior. E eu digo para você, Nil Júnior, outra coisa, se Bolsonaro tá aí como presidente, quem ajudou foi o PSB de Pernambuco, o PSB de Patriota, de Sandrinho, porque o governador botou os deputados para ir lá ajudar a caçar o mandato de Dilma.
Ah. Ok, o Wellington está parabenizando aqui a candidatura do PT, dizendo que é interessante mesmo que o PT tenha candidatura. O Zé Honório, Doinha, porque o PT não se sente frustrado em ver Lúcia Moura ter sido vice, por exemplo, na Frente Popular, e o próprio PT nunca ter sido? Pergunta ele. O Carlos da Rua Nova dizendo, esse é o PT de sempre, se aproveita do caos em meio à pandemia e estão preocupados com eleições. Já que julgam o PT tão bom, por que não deixam as eleições de lado e vão lutar com o povo contra a pandemia, está dizendo aqui o Carlos da Rua Nova. A Eusa está dizendo, é verdade, o povo acordou, botou um doido no poder, opinião dela. Jaqueline Ferreira também está participando aqui, acompanhando o nosso debate. Bom, quem mais aqui que falou? Deixa eu registrar mais essa opinião, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Cícero Neres, aqui dos bairros São Brás.
Disse.
Os candidatos, todos eles, eu não vou citar nenhum nome, né? Mas todos eles. Fala que uns têm interesse por um lado, outros têm interesse por outro. Porque um faz isso com interesse em beneficiar aquele ou outro. Mas eu queria só deixar uma pergunta assim. Se o salário de qualquer um prefeito, um candidato a prefeito que fosse entrar lá, fosse R$1.000 ou R$2.000, quantos candidatos iam aparecer para querer entrar lá? Era só isso, essa pergunta minha. Muito obrigado.
Esse é o Cícero. Nil, parabenizando o PT, Dilma de Bitiranga. Emílio, caso seja escolhido o candidato do PT e seja eleito, estará assumindo a prefeitura de Afogados em um momento de crise, que mexe com o bolso das famílias, interfere na arrecadação, pois as pessoas compram menos, consomem menos, pagam menos impostos. Como é que pretende compor as contas para cobrir gastos e obrigações e ainda fazer investimentos? Pergunta o Marconi da Ótica. São muitas questões. Pedi uma primeira intervenção do Emílio, que está ao vivo nos estúdios, e o Clóvis vai... Eu posso começar pelo Clóvis, agora já está na linha o Clóvis? Ah, então ótimo. Clóvis Lira, que é que você diz aí sobre o que é que lhe chamou a atenção na fala dos nossos ouvintes? O que é que você gostaria de comentar?
Tem umas coisas aí que não merecem nem comentário, né? Eu acho que essa última intervenção aí foi interessante, a questão da crise. Nós estamos vivendo uma crise e nós não sabemos como vai terminar essa crise. Essa questão das eleições, ninguém sabe se vai haver eleição. Porque existem propostas para adiar para ser em dezembro. Na verdade, nós não sabemos quando é que vai terminar essa pandemia. Nós não sabemos. Então, fica difícil, né, vocês projetar alguma coisa. Crise vai haver, e não só no Brasil, como em todos os países do mundo. Nós vamos, talvez, ter a maior crise da história da humanidade. Mas O que é importante é salvar as vidas, meu. Salvar as vidas, salvar as pessoas. Essa questão de crise econômica, de crise financeira, de crise na indústria, de crise no comércio, a gente lamenta muito. Nós gostaríamos muito que isso não acontecesse. Mas isso aí tem solução. Isso aí se resolve. Pode demorar um ano, dois anos, três anos, mas se resolve. E todo mundo, e o país vai voltar a crescer desde que um governo competente e que invista, e que invista nas áreas necessárias. Todos os países já estão se projetando para gastar bilhões e bilhões de dólares na infraestrutura desse país, na indústria dos países, para levantar a economia desses países. E o Brasil está ainda pensando em vender o Banco do Brasil, né? A instituição Banco do Brasil. O ministro vai para uma reunião, me desculpe aqui, mas o povo tem que saber dizer, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, nós temos que privatizar essa porra do Banco do Brasil. Isso numa reunião de ministros. De ministro, no momento desse, um presidente da República. Então, realmente, é muito difícil. Nós vamos passar por uma crise, mas essa crise tem solução. Desde que o poder público invista. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você, Nil. Naquela região de Cabrobó, naquela região de Belém, São Francisco, naquela região, antes da construção da ferrovia transnordestina e da transposição do rio São Francisco, sabe quantos pés de maconha se queimava ali em média por mês, Nil? 2 milhões de pés de maconha. 2 milhões. Depois que foi iniciado no governo de Lula a construção da transnordestina e da transposição, sabe para onde caiu, Nil? 120 mil pés. De 2 milhões, passou para 120 mil pés. Por quê? Porque o poder público estava investindo, gerando emprego. Então é isso que tem que ser feito nesse país. E não pensar que a empresa privada, que está, as grandes multinacionais, as grandes empresas, vem investir num país desse. Não vem, não. Quem tem que investir é o poder público. Quem tem que gerar emprego é o poder público. E oferecer as condições para que essas empresas venham se instalar em nosso país e não fazer o que estão fazendo. Vendendo tudo que é nosso, querem vender o Banco do Brasil, vender a Embraer, você viu aí a tragédia da Embraer, os Estados Unidos devolveu, a empresa, a Boeing devolveu, não quer mais, desfez o negócio, venderam, já, querem vender a Embraer, querem vender vender a energia, que é uma coisa fundamental importância para qualquer país do mundo, ele ter o controle da energia, eles querem vender o Banco do Brasil, querem vender a Caixa Econômica, querem privatizar as empresas de abastecimento d'água. Quer dizer, é uma tragédia esse governo. Nós sabemos que realmente essa crise foi acrescida por conta do Covid-19. Mas ela já estava existindo no nosso país. A tragédia já estava acontecendo no nosso país. Então, nós sabemos que vamos ter dificuldades, mas nós vamos salvar as vidas para depois pensar na economia desse país, Nil.
Ok. Nil, o PT quer se alinhar com... O PT quer se alinhar com o partido do presidente, a questão, todos os países desenvolvidos, todos os partidos do país são ali, não entendi a questão levantada. Bom, Emídio, vai ter nacionalização desse debate? Você acha que se interfere aqui? Porque as experiências, o pessoal diz, os analistas, que nacionalizar debate não chama muito voto, não faz muita diferença, o debate é mais local. O que é que você diz sobre isso?
Eu tive essa experiência na eleição passada, né? Se realmente o debate conseguisse ser nacionalizado, certamente a gente teria talvez outro resultado eleitoral, porque as forças que estavam se opondo ao meu debate, às minhas propostas, ao nosso programa de governo, elas, como fez uma intervenção de um ouvinte, elas tinham apoiado a Aécio Neves no segundo turno contra o governo que estava em curso do Partido dos Trabalhadores, e em seguida tinha apoiado o golpe, né? Então isso não teve efeito, mas isso não significa que nós não podemos fazer esse debate. Mas a população também quer ver muito a questão local, a proposição para a cidade que nós queremos. E aproveitando, para não fugir da pergunta do ouvinte que falou sobre a questão de recursos, eu vou dar algum exemplo aqui. Evidentemente que alguns recursos que nós vamos ter parte de programas federais que interviram na gestão municipal. Como, por exemplo, você tem um aumento real do salário mínimo. Isso tem um ganho no município. Isso foi uma política pública do Partido dos Trabalhadores ao longo dos 12 anos de governo. O Bolsa Família, né? Quando Giz era prefeito de Afogados, não existia o Bolsa Família nessa intensidade de Afogados em Gazeira, e a partir daí ficou de 4.500 a 5 mil famílias recebendo esse benefício e esse dinheiro circulando, trazendo não só um benefício social, mas também um benefício econômico para o município de Afogados em Gazeira. Volumes alocados no PRONAF, nós saímos de, vamos dizer, 100 mil por mês ou por ano, aliás, para 1.000.000 e poucos mil reais. Então, isso foi dinheiro que passou a circular na agricultura familiar, gerando produção, gerando renda e gerando emprego. Dois programas que eu considero fantásticos nesse sentido, que a prefeitura pode também intervir, é o PNAE e o PAA, que vem diretamente ligado àquilo que eu estou dizendo. E aí vem outra questão, Nil, a questão da agricultura familiar, que remete àquilo que eu discuti anteriormente no início desse debate, que é a falta de estrutura de uma prefeitura com uma política pública para fomentar a agricultura familiar, que é onde mais responde. Se você chegar nessas feiras livres aqui de Afogados em Gazeira, no mercado Tadeu Tavares e outros, o Pajéu e outros que comercializa frutas e verduras, você vai observar que a grande parte, se não na sua totalidade, dependendo da fruta, a região Afogados em Gazeira importa, não há incentivo à produção local. Então essa cadeia produtiva pode ser sim estimulada e, consequentemente, gerar recursos, gerar renda. Mas tem um outro detalhe que é importante ver como as coisas se entrelaçam. Você veja a questão da Previdência. Afogados em Gazeira tem um déficit da Previdência muito grande. E parte desse déficit ele se dá exatamente porque não é feito o concurso público e não está inserindo na cadeia de contribuição mais contribuintes. E com esse déficit, dinheiro que podia ser destinado para investimentos do município, como recurso próprio, acaba sendo direcionado para a falta de recursos por não ter contratação, para a falta de contribuintes, e considerando que tem que suprir esse déficit. Você observa que se você adota medidas políticas públicas no município, associadas, lógico, que Afogados em Gazeira é uma cidade que depende também muito do FPM, associadas a políticas nacionais, e aí você tem que estar fazendo esse debate e essa defesa dessas políticas nacionais para fortalecer as políticas públicas no município, é possível você buscar saindo da crise. Mas, principalmente, você fazendo duas coisas: invertendo prioridades e você botando no orçamento aquilo que o Partido dos Trabalhadores fez no longo dos últimos 12 anos que governou o Brasil. Botando o pobre no orçamento, vendo ele como uma chegada de solução de um problema e não como um final, como um problema, como é a política pública do atual governo. Então a gente pode fazer esse debate sim junto à população e, consequentemente, encontrar caminhos para sair da crise. Mas é importante dizer aos cidadãos afogadenses: 2 anos depois da eleição para prefeito, a gente tem uma eleição para presidente. Fique atento quem é que vai estar lá disputando, defendendo seus interesses, defendendo o interesse da classe trabalhadora, defendendo as conquistas sociais, para que não eleja um adversário do prefeito, que com isso vai dificultar efetivamente a realização de vários programas que se tem para construir com a sociedade.
Vamos lá, vamos às duas últimas questões. O Wesley quer falar. Diga, Wesley.
Nil Júnior, bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Pajeú e bom dia aos debatedores Clóvis e Emídio. Eu lamentei, eu comecei, estava ouvindo aqui o debate, mas me tornei bastante preocupado quando alguém do povo faz um questionamento a um candidato e ele diz que esse questionamento não merece sequer ser comentado. Eu não consigo observar, lamentavelmente, não consegui observar um cuidado e um respeito no tratar com o povo nesse aspecto da resposta de Clóvis agora há pouco. Uma vez que, por mais que a pergunta tenha sido desconfortável, ou que o comentário tenha sido desconfortável, olhar para o povo e explicar para ele, para o povo, o que de fato aconteceu é o trabalho sim do político, e ele não pode se furtar em momento algum a fazer um comentário a respeito de uma demanda do povo. Não deixa de ser uma demanda, é uma dúvida, é uma afirmação, e que para que essa dúvida, essa afirmação seja demovida, é necessário que haja o debate, e não uma pessoa se colocar tão acima da população a ponto de dizer que não merece sequer ser comentado. Essa é a minha opinião a respeito dessa intervenção específica de Clóvis nesse momento. Interessantíssimo que o palanque do PT em Afogados na Ingazeira é bater no governo federal. É interessante. O palanque do PT em Afogados da Ingazeira é esquecer com quem esteve abraçado nas últimas eleições majoritárias. O palanque do PT em Afogados da Ingazeira é não responder aos questionamentos do povo. O palanque do PT em Afogados da Ingazeira é dizer o seguinte: não merece nem resposta. Muito bem, esse é o Partido dos Trabalhadores em Afogados na Ingazeira, né? Se aqui no micro está assim, imagine no cenário nacional, como eles estão escutando o povo e querendo dar resposta essa, realmente ao povo.
Essa análise é do Wesley, e é com a sua observação, Clóvis, de que algumas questões não mereciam resposta. O que é que você diz para ele?
Primeiro, eu não sei... Eu gostaria de saber o Ellen de quem. Eu estou achando essa voz parecida com uma pessoa aí que eu conheço. Né? Tá, assim, o primeiro erro dele é não se identificar.
Não, esse Wesley é o Wesley mesmo, esse eu conheço. Ele inclusive foi um dos coordenadores da campanha bolsonarista aqui em Afogados.
Ah, então está explicado. Olha, eu não me recusei a responder. Enfim, com as três ou quatro perguntas, não foi? Foi feita aí, e houve algumas perguntas a respeito do Covid-19, porque não, a gente não está falando sobre isso. Não foi isso? Não teve uma pergunta assim, Nil?
Sim.
E outra, não é? E teve mais duas, tal.
É porque eu entendi, veja, Clóvis, houve umas duas ou três críticas que eu li ao PT, e eu achei, quando você disse que não merecem resposta, a impressão que passou é que você estava se referindo a essas críticas, entendeu?
Não, eu achando, porque o tempo é curto, entrar na discussão, porque o PT não está combatendo o Covid e Afogados.
Entendi.
Não tem uma pergunta nesse campo.
Teve uma das observações que eu li, certo?
Na verdade, não foi nem uma pergunta, foi uma afirmativa.
Crítica,
ele fez uma afirmativa, aí não é a pergunta. Então...
Mas no meu teve crítica também. Certo.
Aí veja bem, eu não vou entrar nesse campo, porque numa discussão dessa, porque o PT é um partido, eu tenho minha filha, inclusive quando ele fez a pergunta, eu digo, eu tenho duas filhas médicas e elas estão trabalhando, né, elas são médicas, mas eu como advogado, tenho 67 anos de idade, não tenho como ir para o campo combater o Covid, está entendendo, Nil? Então, o Emílio está em quarentena também, quer dizer, todo mundo...
Não, mas
então,
não foi essa... Tem... Veja, Clóvis, é porque não foi essa... O que eu estou dizendo é não foi só essa análise. Teve um rapaz que disse que o PT apoiava a Venezuela, entendeu? Teve algumas críticas no meio.
Aí eu não vou entrar... Ô, Nil, essa discussão da Venezuela, é porque esse rapaz fez essa pergunta, ele só assiste a Rede Globo, Jornal Nacional. A Venezuela hoje é um dos menores índices de contaminação na América Latina. Está entendendo? Uhum. O Jornal Nacional não diz isso, não. A Venezuela, existe uma eleição, tem um camarada lá que se diz presidente, está solto. Maduro não mandou prendê-lo. Está entendendo? Está lá solto, fazendo o que quer. E aqui nós tivemos uma eleição... onde para ganhar, para botar essa coisa que está aí no poder, essa tragédia que está aí no poder, tiveram que prender o líder maior desse país e ganhar a eleição tranquilamente no primeiro turno na prisão. Então não vou discutir a Venezuela. Não, vamos discutir os problemas de Afogados. Esse problema da Venezuela eu discuto em qualquer hora, em qualquer campo, em qualquer lugar. Agora, hoje, eu acho que a discussão teria que ficar mais a nível de Afogados, porque nós somos, eu e amigos, nós somos pré-candidatos a prefeito de Afogados. Não vou discutir essa questão da Venezuela. A Venezuela, para quem assiste a Rede Globo, é um inferno. Mas o inferno, as dificuldades que a Venezuela enfrenta é por conta de um boicote dos Estados Unidos que Cuba enfrenta há mais de 60 anos. Estão fazendo a mesma coisa na Venezuela. Vai ter ameaça de invasão, boicote de alimentação, de alimento. Está entendendo? A Venezuela sofre. O povo da Venezuela está sofrendo e o povo de Cuba sofre há mais de 60 anos. Está entendendo? Os médicos de Cuba vieram para o Brasil, foram hostilizados. Levaram vários aeroportos com grupinhos de médicos, né, contra o programa de governo de Dilma. Mas só eles foram lá para o Cafundó do Judas atender a uma população que nunca tinha visto um médico na vida. Foram para a Itália, eles foram aplaudidos, Nil, no aeroporto na Itália, quando desceram lá do avião. Está entendendo? Cuba hoje, eu disse a Saulo, e Saulo inclusive disse num programa aí de manhã, de 5 horas da manhã. Disse, eu conversei com um amigo meu, disse, olha, Saulo, Cuba hoje transporta médicos para o mundo, para salvar vidas. E os Estados Unidos transporta soldados para matar gente, para tomar petróleo, para invadir, para explorar a Amazônia, destruir a Amazônia. Aí eles são competentes nisso aí. Cuba transporta médicos, exporta médicos. Os Estados Unidos exporta soldados para tirar a vida do povo, da vida de gente, tá entendendo?
Okay.
Então isso foi o que eu coloquei para Saulo e é uma pura verdade. Então a Venezuela está sofrendo o que os Estados Unidos é prepotente, arrogante, imperialista e quer mandar no mundo, mas eles agora estão enfrentando um país que está crescendo, desenvolvido, que será a China, e o Brasil deveria estar ao lado da China, um BRICS que eles destruíram e estavam trazendo desenvolvimento e recursos para o nosso país.
Ok, Clóvis. Emílio, a última questão é do Vicentinho, ex-vereador, né? E ele está fazendo uma crítica, ele diz, Emílio, prefeito, para mim, parece piada. Ele já mostrou sua capacidade nas urnas e foi uma negação, está dizendo o Vicentinho.
Veja, Nil Júnior, fazendo um comentário sobre o ouvinte Wesley, porque talvez um dia, quando ele tiver uma experiência aqui de debate, ele vai entender um pouco isso também. É que são muitas intervenções, são muitos ouvintes que participam, e a gente, infelizmente, não consegue contemplar a resposta a todos. Você veja que eu estava observando aqui, Doinha também fez um questionamento sobre a questão de Lúcia Moura, nós não respondemos, mas não é por desatenção, é porque o tempo é muito escasso, o tempo é muito curto, e aquelas perguntas que vêm mais substanciadas, né, mais embasadas, a gente procura politizar o debate, fazer a reflexão sobre elas. Aquelas que vêm, como disse aí Clóvis Lira, a gente está fazendo um debate sobre a Afogada em Gazeiro, o cara quer discutir a Venezuela, aí a gente fica um pouco desfocado. Daí a importância da gente direcionar. Eu acredito também que o Wesley não estava ouvindo o debate, porque as primeiras duas intervenções, nos dois primeiros blocos, nossa, foi em cima de proposta de Afogada em Gazeira, de programa de governo. E no final a gente também não pode se dissociar do governo federal. Não tem como. Eu não tenho como fazer um debate de ser prefeito de Afogada em Gazeira e dizer que Lula aumentou o volume de recursos para um Pronaf. Quem é da zona rural sabe o que eu estou falando, que Lula criou um PNAE, um PAA, que Haddad e o PT trouxe o Instituto Federal aqui para Afogada em Gazeira, que a gente trouxe o programa Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, a doutora do Pajeú. Nós não podemos fazer um debate de Partido dos Trabalhadores, de instituição partidária em Afogados, num processo eleitoral, se dissociando também desse conjunto de valores. Né? Com relação ao que foi colocado aí por Vicentinho, veja como a pergunta, eu uso muito esse termo, ela vai para um debate rasteiro, para um debate raso. Ele associa que o êxito, o sucesso, o ganhar está na quantidade de votos. Se fosse assim, então ele defende Bolsonaro? Porque Bolsonaro foi candidato e mostrou para que veio e se elegeu. Então ele defende Sarney, ele defende Collor de Mello, ele defende Aécio Neves. Aécio Neves foi governador de Minas Gerais. Então, a eleição em si não define caráter, Vicentinho, de um cidadão. Não define competência, não define consciência cidadã, não define respeito com recursos públicos, não define outros valores que talvez você não consiga mensurar. Eu lamento que você tenha uma visão tão estreita sobre alguém que se propõe a vir para Afogada em Gazeira, fazer um debate político, fazer um debate propositivo, se expor ao debate, mesmo muitas vezes sendo incompreendido, mas demonstrando claramente que tem interesses não pessoais e sim coletivos. Eu poderia aqui colocar na questão o fato de você botou no seu Facebook, quando o Patriota estava em Brasília, ao lado de Eduardo Cunha, no processo de golpe contra Dilma, a crítica que você fez à Patriota. E em seguida você passou a apoiá-lo. Então essas suas contradições talvez fossem mais interessantes ser explicadas do que cobrar alguém que faz uma disputa e não tem um êxito eleitoral. Eu prefiro fazer esse tipo de debate, Vicente. Eu prefiro acreditar e não ficar orientado para as urnas, porque as urnas, no seu resultado, não dá caráter a ninguém. E eu não estou orientado para elas, não. Estou orientado para o debate com a sociedade, para discutir proposta, para que você diga, já que você apoia o prefeito de Afogado em Gazeiro, o projeto que está aí, é correto não ter concurso público? É isso que tem que ser discutido. Você concorda com isso? A estrutura da Secretaria da Cultura deve ser melhorada ou não? Né? O piso nacional dos professores, Vicentinho, você é um candidato a vereador, você defende que continue desse jeito ou você defende que seja pago de uma forma efetiva a partir do início do ano letivo? São essas coisas, Vicentinho, que vai fazer o debate e vai qualificar o candidato.
Emílio, obrigado. Clóvis, obrigado. Estouramos o tempo. Final do debate. Eu vou fechar a conta, vou tocar o barco. Final do debate de hoje.